Uma pessoa está perguntando por que projetamos nos outros tudo aquilo que não conseguimos ver em nós. As pessoas projetam as coisas sobre os outros automaticamente, porque a humanidade é una. Nós somos um só. Pensamos que somos separados. Então, quando a gente projeta coisas sobre os outros, ou recebe projeções dos outros, isso é muito natural. Não se pode evitar isto, porque nós somos todos um só. E essas projeções são uma consequência disso, da ilusão de nós estarmos separados. Porque realmente o estado de uma pessoa é nosso. E o nosso estado é dela também, porque nós somos um só. Então, por isso que automaticamente a gente fica projetando coisas sobre os outros. E mesmo quando a gente se trabalha, isto começa a acontecer inconscientemente, até que a gente perceba realmente que é um só com o outro. Aí não há mais problema de projetar nada, porque é isso mesmo. É um desvirtuamento de uma realidade, uma distorção de uma coisa muito real. E outra distorção que a gente usa é a ambição. A pessoa está perguntando, por que somos ambiciosos? Então, isto é um desvirtuamento da energia da vontade. Energia da vontade existe, todos nós temos um pouco desta energia. Alguns têm esta energia bastante, de forma bastante pronunciada. Mas quando ela fica desvirtuada, surge a ambição. Então, é outra coisa desvirtuada. E que é real. Só que teria que saber lidar com essa vontade. Teria que saber lidar com isto e saber canalizar esta vontade. E uma pessoa sonhou que uma nave pousou. E no sonho da nave veio a mensagem que ele teria o poder de mexer com as nuvens. E aí se fizeram 3 dias de céu nublados, muito escuros sobre a terra. Que isso quer dizer? Bem, nós temos mesmo poder de mexer com as nuvens. Não só com as nuvens, mas com os ventos também, com a água. Nós teríamos o poder e a possibilidade de conduzir todos os elementos. Mas isto é algo que começa quando nós fazemos uma união muito interna com esses elementos. Uma nuvem poderia mudar de lugar se nós pedíssemos. O vento poderia soprar se nós chamássemos. O vento poderia parar se nós pedíssemos para ele parar. Tudo isto é assim, mas nós estamos muito atrasados. Mas temos todas essas possibilidades. Existem estrelas também que, quando nós as contatamos e falamos com elas, elas respondem. E a gente tem a impressão que elas piscam quando respondem. Então, quando piscam, é porque é sim. Quando não piscam, é porque é inútil. Mas isto, evidentemente, não é a estrela que pisca, mas é um efeito que é usado para falar conosco. Isso lhe veio em mente no sonho, não porque ele sonhou com uma nave pousando. Porque se há uma nave que tenha tripulantes, os tripulantes destas naves sabem lidar com tudo isso, senão não poderiam pilotar uma nave quando ela está materializada. Agora, aí se seguiram no sonho 3 dias de céu nublado escuro sobre a terra. Então, todos esses poderes, digamos assim, seriam muito importantes, seriam muito úteis, não? Nos dias que virão. Porque sem que a gente abuse desses poderes, eles podem servir, sim, em momentos de necessidade. Mas Nós não poderíamos ter esses poderes abertamente, embora os tenhamos em potencial, nós não podemos porque não saberíamos lidar com eles. Se não sabemos sequer lidar com a nossa vontade, o que que a gente iria fazer se soubesse dirigir os ventos e as nuvens, os desastres que nós íamos produzir? De forma que são potenciais que nós temos e que podem sim emergir. Mas nós precisaríamos estar muito a serviço e teríamos que ter condições de não usar esses poderes, por exemplo, por ambição, não é? Mas fazer uso dessas forças, fazer uso desses poderes dentro de certas situações. Claro que as nossas experiências nos dias que estão se aproximando, as nossas experiências seriam muito mais tranquilas se nós tivéssemos todos esses poderes ativos e não somente latentes. Mas é bom que a gente saiba que tem esses poderes, que nós somos um espírito onipotente. Então nós temos esses poderes e muitos outros, mas teríamos que estar mais conectados com o nosso espírito. Teríamos que estar mais conectados com o nosso eu interno. Nós até esquecemos que temos tudo isto dentro de nós. Nós vivemos tão distraídos e projetamos todos os poderes para coisas externas. Nós projetamos os poderes nos governos, nos exércitos, nas bombas, no dinheiro, nos bancos. Nós projetamos os poderes em tantas coisas que, no fundo, nós não podemos governar. Quando o poder está dentro de nós e teríamos que realmente estar mais nos reconhecendo como seres internos para ter essas experiências bem conscientes. Sim?
Esses poderes estão relacionados ao primeiro raio?
Sim, o primeiro raio é o representante da vontade e poder, não? Mas os raios se mesclam, de forma que não precisa que a gente seja de primeiro raio para ter certos poderes. O primeiro raio representa a energia do poder, mas os raios trabalham juntos, de forma que há poder em qualquer raio. Como no primeiro raio, há qualquer um dos outros, eles trabalham juntos. Muito interessante aqui esse sonho. Aliás, parece que não foi sonho. Duas noites atrás, tive uma experiência que nunca havia tido. Eram 4h30 da manhã, e no instante em que eu abria os olhos, uma voz masculina muito suave, em um tom nem alto nem baixo, indescritível, me chamou. Chamou o nome dele. Só isto. E ele quer saber o que isto significa. Então, existe sim esta forma sonora de nós sermos chamados. Nós somos chamados de diferentes maneiras. Mas há um momento em que a gente realmente ouve uma voz dentro de si nos chamando. E é uma coisa que a gente nunca ouviu daquele jeito e que a gente nunca experimentou. Porque é uma voz que chama dentro de nós, mas que não está dentro nem fora. A voz não está em lugar nenhum. E é uma voz que vem de dentro. É difícil descrever isto, mas é assim. Então, ela não é alta nem baixa. É indescritível. Se você quiser imitar aquela voz, não consegue. Se você quiser reproduzir aquela voz com a imaginação, você não consegue. É uma forma única de nos chamar. Quer dizer, desperta, acorda, segue-me. É o eu interno chamando. E para evitar que a gente não compreenda, então esse chamado sai com o nosso nome, porque aí não tem como você não entender que está te chamando. te chama pelo nome. Mas é uma forma que não existe no mundo, nem externo, nem interno, desta forma. E esta é a experiência que esta pessoa teve. Porque nós sabemos, inclusive, pelos tratados de espiritualidade, que a voz do silêncio é uma voz silenciosa, não é mesmo? E é mesmo. Mas essa voz silenciosa, para que a gente não diga que não compreendeu, às vezes ela chama pelo nome. E ela chama pelo nome nesses momentos em que a gente não está nem dormindo e nem muito acordado. Porque essa forma de chamar, esse som, vem realmente de um nível intermediário, que é consciente, mas que não existe isso no plano consciente, quando esta voz não é silenciosa, mas é a mesma. E uma pessoa, quando estava ouvindo o grupo Semente cantando, ela estava com os olhos fechados e começou a ver figuras geométricas, quadrados, na sala, enquanto o grupo cantava. Eram quadrados com os quatro lados perfeitamente iguais. Veja, nós estamos habituados a ouvir, por exemplo, o grupo Semente, ouvir o coral, ouvir uma música, e dizer que gosta, não gosta, achou bom, não achou bom. Nós somos habituados com esses movimentos. Mas o que importa também é que formas aquilo produz no espaço. Então, uma pessoa que vê internamente nunca diz gostei, estava bom, estava ruim, nunca diz isso. Segundo o que ela vê no espaço, aí é que ela vê a qualidade do que foi feito. Então, se eles estavam cantando e se aconteceram muitos quadrados perfeitos no espaço, quer dizer que estava bem cantado do ponto de vista da energia. Então não tem nenhuma preferência pessoal nisso. Tem com o que a gente vê no espaço quando aquilo está acontecendo. Porque aquilo produz formas. E são as formas que aquilo produz é que representam a qualidade daquilo. Não é aquela coisa em si. É as formas que aquilo representa. Foi muito interessante essa experiência. E se as formas que estavam pela sala eram quadradas, quadradas perfeitas, é sinal que o grupo estava no seu melhor ponto atual. Não quer dizer que o grupo vai estar sempre neste ponto, mas quer dizer que naquele momento o grupo estava no seu melhor ponto atual. Então, foi bom. Quer dizer, foi bom depois que se viu, não ouvindo e dizer que gostei ou não gostei, porque isso é muito subjetivo de cada um. De forma que foi muito interessante isto. E ela diz que encontrou a explicação a respeito desse quadrado no livro Novo Impulso Astrológico. Mas, independentemente deste livro, a forma que o cântico criava no espaço é isso que nos mostra a qualidade do assunto. Não é o que a gente ouve pelo ouvido físico, não. Porque o nosso ouvido físico pode ser mais ou menos educado para certas coisas. Então, se o ouvido está educado para certas coisas, ele ouve bem. Se o ouvido não está educado, ele ouve diferente. Então, não é isto que dá a definição da coisa. O que define é a forma ou as formas que aquilo faz no espaço, que aquilo cria no espaço. Porque há formas positivas, formas de ordem, formas de harmonia, como essa de um quadrado perfeito. Isso é uma forma de ordem, de harmonia. Encheu o salão de quadrados perfeitos. Quer dizer, encheu o salão de harmonia em um certo nível. Isto é o que conta. Não é gostei nem não gostei. O que conta é o que produz no espaço. em se tratando de som, né, em se tratando de música. E uma pessoa sonhou pela terceira vez com uma macieira carregada de maçãs. E na vida real, ela nunca viu uma macieira. Então, o que isto quer dizer? Nesse simbolismo universal, não? Existe uma forma, pensamento, de que as maçãs são símbolo de desejo. Isto no simbolismo humano, universal. Porque as maçãs não têm nada a ver com os desejos humanos, mas os homens criaram essa forma. E existe esta forma. De forma que, se você sonha com uma macieira carregada de maçãs, pode estar significando que você está com desejos demais. Você está carregada de desejos mundanos. Se nós formos ler no simbolismo universal. É interessante este assunto, porque existe um simbolismo universal, né, que diz cadeira simboliza isto, maçã simboliza aquilo, laranja simboliza aquilo, veranjo simboliza aquilo. Existe um simbolismo universal para tudo, que foi compilado por seres que sabiam ver internamente, sabiam ver a vida simbolicamente, então criaram tudo isso. E nos sonhos, principalmente nos primeiros sonhos, os primeiros sonhos simbólicos, vêm carregados desse simbolismo. Porque nós tivemos muitas encarnações em contato com tudo isto, não? Mesmo que a gente nunca tenha ouvido falar num assunto, mesmo que a gente nunca tenha ouvido falar em símbolo, é claro que a gente teve tantas encarnações que nós somos cheios de símbolos. Entramos em contato com isto, mais ou menos conscientemente. Então, nós vamos às vezes descobrindo que nos sonhos essas coisas começam a aparecer. Em princípio, é o símbolo universal, mas depois começam a tomar outros valores para nós. Então, mesmo que uma maçã seja símbolo de desejo, no simbolismo universal, pode acontecer que, se nós trabalhamos muito o desejo, se os nossos desejos já estão muito trabalhados, nós entramos numa outra relação com isto e uma maçã deixa de ser símbolo do desejo para nós. Uma maçã para nós pode significar outra coisa. E nesse evoluir dos símbolos, as coisas vão significando para nós sempre coisas diferentes, segundo o ponto em que nós estamos. E aí, o nosso mundo interior, o nosso mecanismo de sonhos vai ficando muito mais livre para usar qualquer imagem conosco, porque ela não é mais para nós um símbolo fixo. Ela deixou de ser um símbolo fixo e está simbolizando aquilo que a gente precisa. E é com base nisso que a gente diz que não se deve ler dicionário de sonhos. Porque para ler dicionário de sonhos, você precisa se libertar do dicionário, precisa se libertar do significado fixo das coisas. Se você está liberto disto, você pode até pegar um dicionário e consultar, se você está liberto. Porque ele ali fixa uma coisa que para você pode ter outro valor. E uma pessoa está muito preocupada porque na sua família ele não consegue levar a sua visão da fé e da espiritualidade. Nós não temos que nos preocupar com isto, porque chega a hora de cada um, não é? Chega o momento em que você vai poder falar destas coisas, ou um outro vai poder falar destas coisas. Porque nós temos a ilusão de que somos mestres, médicos, professores, em família, esquecendo-se do ditado que ninguém é médico na própria casa. Não tem esse ditado? Ninguém é médico na própria casa. Esse ninguém é um pouco rigoroso, porque às vezes é, às vezes, muito raro. De forma que não é nada de assustar que na sua casa nem queiram te ouvir. Isto é normal. Porque nem sempre nós somos os mais adequados para falar com as pessoas que nos geraram e que nos colocaram no mundo. Às vezes nós não somos os mais adequados, não. Porque se eles nos colocaram no mundo como uma tarefa kármica, eles não têm nenhuma relação conosco em nenhum outro sentido. De forma que deles nós não podemos ser médicos mesmo, não podemos ser nada, porque não tem uma relação conosco. Existe uma coisa kármica, somente. Então, é para esses que existem esses ditados. Mas, se fosse uma família espiritual, isto é, se fossem almas reunidas em família para fazer entre si um certo trabalho de união, aí já é diferente. Aí iam te ouvir, sim. Aí vocês iam se ouvir mutuamente. Mas isto é muito raro, porque a grande maioria das famílias são kármicas. A grande maioria. Não nos unimos em família para o serviço. Geralmente se unem por coisas do passado, pela lei de causa e efeito, porque tem dívidas entre si, porque tem que se harmonizar entre si. A gente está sempre reunindo em família por causa do passado humano entre aquelas pessoas, coisas que têm que se ajustar. Mas nem sempre é assim. Há também núcleos realmente espirituais. Então, se esses núcleos são realmente espirituais, aquelas almas se uniram para juntas começarem a treinar uma irmandade. Não uma familiaridade, uma irmandade. E se aquela família é real, isto é, se aquelas almas encarnaram juntas para manifestar entre si a irmandade, então aí nós estamos com uma verdadeira célula de uma coisa universal. Mas isto é muito raro acontecer. Então nós teríamos que aceitar a nossa situação, aceitar a forma com que viemos ao mundo e trabalhar esta forma. Trabalhar internamente, trabalhar dentro de si e principalmente aprender a perdoar. Porque quando as pessoas estão ligadas karmicamente, há sempre o que perdoar, de todas as partes. Então, estão juntas para se perdoarem. E se conseguem se perdoar, se conseguem perdoar uns aos outros pelo que se passou, se conseguem fazer isto, aí estão num bom ponto como família social. Mas se não conseguem se perdoar, vão ter que começar de novo, numa próxima vida, outra família. Até que isto fique tudo harmonizado. E aí então aquilo começa a encontrar uma irmandade maior, que seria a função dessa família humana. E uma pessoa chegou aqui em Figueira, tem custado para dormir, tem tido desentendimentos com a pessoa da área e quer saber por que que isso tudo está acontecendo. Está acontecendo porque os seus corpos estão se adaptando. Seus corpos estão se adaptando à energia das áreas. Seus corpos estão se adaptando à energia das pessoas. Enfim, está havendo um exercício de adaptação com seus corpos. Você tendo paciência, vai se adaptando, não é? E essas coisas vão passando. Agora, é uma pessoa que tem uma certa proteção, porque já perdeu o celular duas vezes. Tem alguém protegendo. Então já perdeu o celular duas vezes. E agora ele diz que a mãe não quer dar o terceiro. Não teria dado nem o segundo se soubesse ler nos símbolos. Então, sinal que você não tem que estar com esse objeto cancerígeno perto do seu ouvido. Qual é a função de um eremita? E por que se escolhe esta forma de vida? Eremita não é um nome que se dava numa antiga forma monástica. E nessa forma, os seres se dedicavam de forma tão concentrada a se relacionar com a divindade, com o divino, que criavam esta forma de vida, afastada de tudo. E nessas formas religiosas havia mesmo o que se chamava eremitérios. Eremitérios eram os locais para onde iam os eremitas. E ali eles conseguiam não ter contato com o mundo, não ter contato com pessoas, etc. Isto era uma forma, na espiritualidade antiga, da gente poder ficar concentrado exclusivamente na divindade. E houve um período, muitos ciclos, em que havia esta oportunidade. Mas muitos já passaram por essa experiência e agora não precisa que isto vá se repetindo. Hoje nós já podemos ter a nossa concentração na divindade como coisa exclusiva, sem nos afastarmos de tudo. Não é muito simples isto. Quer dizer, é uma grande ajuda se nós pudermos ser eremitas. Mas isso não está mais nem previsto na estrutura social de hoje. Porque hoje você terá que ser eremita internamente, você terá que estar dentro de você com essa prioridade de estar diante da divindade. Então você é um eremita interno, você é um eremita verdadeiro, não só aqui fora, sua situação dentro de um eremitério, mas você dentro de você está assim. Hoje nós podemos realizar isto e estarmos em contato com todo mundo. O nosso desenvolvimento mental, inclusive, já promove isto, já pode permitir isto. E esses eremitas, esses que existiam antigamente, eremitas de fato, fisicamente também, ou os eremitas de hoje, olha, eremitas são raríssimos, sabe? A gente fala assim, eremitas, parece que há uma porção. Não, quase não há, mas há. E esses eremitas são os que mantêm um certo equilíbrio na humanidade. Porque a humanidade, em geral, está toda voltada para fora. A humanidade, em geral, não tem um valor específico. A humanidade dá valor a muitas coisas ao mesmo tempo. A humanidade não tem uma meta superior. De forma que um eremita ou alguns eremitas dentro desta humanidade, seres que vivem só para estarem diante da divindade interna, isto é uma grande ajuda para a humanidade e isto mantém um certo equilíbrio. Isto equilibra a atitude de todo o resto da humanidade. São muito importantes os eremitas. Se nós encontrarmos algum eremita um dia, se nós reconhecermos alguém como eremita, teríamos que colaborar com ele e estar com ele, porque estamos não todos juntos hoje, não estamos mais em eremitérios. Nós podemos colaborar com ele, não? Ajudando que ele fique dentro de si, ajudando que ele fique concentrado lá onde ele está. Que a gente não seja mais um instrumento para tirá-lo de lá. Pode-se ajudar um eremita. Bem, uma pessoa que está fazendo o trabalho em Figueira há muitos anos está, diz ela, finalmente sentindo que há 10 dias se sente vivendo em uma consciência monástica. Que isto é uma sensação interna. Eu continuo vivendo as mesmas coisas, os mesmos trabalhos, me alimento da mesma forma, leio, estudo, mas tudo que me rodeia passou a ter outro significado para mim. Mas eu continuo trabalhando, principalmente a tolerância, que nós precisamos ter muita tolerância, né? Não só com os outros, mas principalmente conosco. Aqui ela esqueceu de colocar que tolerância com ela também precisa. Que nós temos que desenvolver muita tolerância, senão ficamos brigando conosco o tempo todo, não é? Então tem que desenvolver tolerância mesmo, tem que tolerar aquilo que se é. Porque se você não se tolera, porque nós somos uma mônada perfeita, nós não nos toleramos. Se temos a consciência da mônada, não. Isto, o que nós somos, é intolerável. Então, a tolerância começa conosco. Você tem que tolerar a sua situação humana, a sua situação de mônada encarnada em corpos, não é? Corpos materiais, corpos perecíveis, corpos mortais. Imagine uma mônada imortal num corpo mortal. Precisa ser muito tolerante até terminar este caminho, até terminar esta etapa, este serviço. Esse serviço que nós prestamos na matéria. Por que uma mônada livre, por que uma mônada sábia entra em um corpo? Para servir aquele material. Aquele corpo, esse corpo físico, ele simboliza um certo material, um certo nível de matéria. E nesse nível de matéria, a expressão da mônada é através dele. De forma que é um instrumento de serviço este corpo. Então, nesse sentido, que nós temos que ser muito tolerantes. Como a mônada é perfeita tolerância em certos momentos. Porque como uma mônada pode se expressar através de um corpo humano? Ela precisa se redimensionar muito, não é? Então, nós temos que ter muita tolerância. E ela diz então que está trabalhando esta tolerância e que trata de ser mais amorosa e compreensiva. Mas há momentos que eu tenho que respirar profundo. Tenho que olhar para o céu e pedir ajuda. Bom, continue pedindo ajuda, não é? Para você ir se adaptando às novas energias que estão vindo do céu. Porque quando você, depois de pedir muita ajuda, consegue se adaptar, dali a pouco tem que se adaptar de novo, porque realmente o que está vindo do céu está muito diferente a cada momento. Então vai precisar mesmo pedir muita ajuda. E o que fazer com a irritação incontrolável? E por que acontece isto? Qual é o caminho para esta cura? O que eu posso e devo fazer para sair desse nível de irritação? Bom, nós temos muitas desculpas para ficar irritados, né? Nós temos muitos motivos aparentes para ficar irritados. Mas, realmente, a irritação é uma consequência de nós estarmos distantes da realidade e sabermos disso em parte. Então a gente sabe subconscientemente que está distante da realidade. Então, em vez de buscar a realidade, em vez de se abrir para a realidade, fica irritado. Irritação é quando a gente está ficando consciente ou percebendo que está fora da realidade. Senão não tem por que ficar irritado. E qual é o passo para sairmos desse nível? Então, quando você se perceber irritado, imediatamente se perdoe, imediatamente se desculpe, se perdoe. Se é assim mesmo, fiz, é assim mesmo. Diga para si mesmo, é assim mesmo, não se irrite não. Não fique preocupado porque está irritado, porque é pior. É pior. Passa a irritação na hora, mas depois volta. Volta pior. Então você olha lá e diz assim, ah, está irritado, hein? Vamos, calma, calma, calma. Vá buscar a realidade que a irritação para. Nós teríamos que estar estudando algumas leis. Por exemplo, lei da cooperação dos universos. Então, em vez de ficarmos estudando as leis humanas, as leis psicológicas, as leis do mundo, não? Nós podemos, de vez em quando, pegar uma destas leis superiores, uma dessas leis mais amplas, estudarmos mais profundamente, porque isto cria em torno de nós um ambiente um pouco mais nítido, um pouco mais claro. Então, esta lei da cooperação dos universos está na nossa intenção de trabalhar proximamente. E também a lei da correspondência entre a forma e a energia. Isto é, nós temos uma forma de ser e temos que encontrar a correspondência dessa forma com a energia que nos anima. Tem uma correspondência. Às vezes é muito diferente, aparentemente, mas tem uma correspondência. A nossa forma, num certo sentido, corresponde sim à nossa essência. Tem uma correspondência aí. E nós precisávamos reconhecer isso e aprender a encontrar esta correspondência. Senão a gente fica muito desconectado da energia. Senão nós ficamos muito presos à forma. A nossa forma de pensar. Nossa forma de pensar não tem nada a ver com a energia dentro de nós, nada a ver. Mas, mesmo não tendo nada a ver, isto tem uma correspondência. Essa forma de pensar corresponde a alguma coisa. E nós temos que encontrar este ponto para podermos realmente trabalhar a nossa forma de pensar. Então, a lei da cooperação dos universos, a lei da correspondência entre a forma e a energia, e chegaremos então depois na lei da harmonia, que é uma lei que pode nos dar uma síntese maior de todos esses assuntos. E com isso a gente vai notando, a gente vai percebendo outros níveis da vida. Vamos percebendo significados nas coisas que acontecem e não nos deixamos levar, por exemplo, pelas nossas reações, não nos deixamos levar por aquilo que achamos de uma coisa. O que é que você acha de uma coisa? Você não acha nada, porque você não conhece aquela coisa por dentro. Como é que você pode achar alguma coisa de algo? Então, tudo isso nós teremos que atualizar dentro de nós, porque aí isto vai aperfeiçoando o nível da nossa convivência, vai aperfeiçoando o nível da nossa estada aqui, não é? Vai levantando o nível das nossas reações, do nosso comportamento e assim por diante. Esse caminho do conhecimento das leis é um caminho que podemos escolher. Então, por exemplo, para nós falarmos de como vamos cooperar uns com os outros, vocês estão cansados de ouvir isto de todas as formas. Vocês já ouviram até demais isto tudo. Então agora nós teríamos que ver como é a cooperação entre os universos. Porque aí sim, a gente vê uma coisa maior. E aí se tolera por estar cooperando uns com os outros de uma forma menor. Mas você vai ver a forma maior, cooperação entre universos. Você se põe aí dentro, isto pode nos ajudar em muitos pontos. E, pois não.
Está parado atualmente o vídeo de luta, já estou fazendo luta, e não deveria ter maior incentivo até a geração de
luta. Não, aqui houve um monastério eremítico, com 3 pessoas, uns anos atrás. Ele serviu para implantar aqui uma certa energia. Implantada esta energia, ele foi aberto. E todos nós somos convidados a desenvolver esta energia eremítica em nós mesmos. Porque já tivemos isto implantado aqui, os que estavam lá como eremitas estavam inteiros, fizeram realmente o trabalho, e a própria energia indicou que era o momento de romper com aquela forma e entregar isto para todos. E cada um se tornar eremita no grau em que puder se tornar. Então, de vez em quando, este assunto emerge aqui, esse assunto volta, para nós não esquecermos, não, que nós somos eremitas também, na nossa essência. Se estamos, num certo nível nosso, totalmente dedicados ao divino e nada mais, então estamos num eremitério, porque são poucos, muito poucos, os que estão nesta posição e nessa situação. Isso é um serviço à humanidade. É um serviço porque isto equilibra todo o resto da humanidade que está no extremo oposto como atitude. Pois não?
Você está falando de irritação?
Do quê?
De irritação.
De irritação.
Você falou que a pessoa tem fora da realidade. Em relação ao que ela está vivendo, no conflito?
É. Nós vivemos uma vida completamente irreal, não é? A vida que a gente vive não tem nada a ver realmente com o que corresponde, ou que corresponderia. Então, quando um ser começa a perceber isto, quando ele ainda não está muito habituado a essa ideia, ele se irrita, ele dá uma irritação. Agora, isso tem outras explicações mais concretas. É uma adaptação que nós temos que fazer, porque nós temos uma vida interna, nós temos uma vida real, a nossa alma vive um certo nível, nós como mônadas vivemos, temos uma vida. E quando começamos a perceber esta vida, achamos a vida aqui realmente um teatro, né? Um teatro de muito má qualidade, que é isto aqui. E quando chega em nível físico, quando chega em nível emocional, aí dá irritação. Esta constatação, quando desce para o nível físico, dá irritação. Mas no nível em que ela é constatada, não tem irritação, não. No nível superior, quando você constata uma coisa, sua tendência é ir para lá. Então, no nível superior, quando você vê que não corresponde, você vai trabalhar para corresponder. Mas aqui não dá para corresponder mesmo, aqui não dá mesmo. Lá, sim, você fica trabalhando lá. Reflete muito aqui, reflete bastante aqui. Nunca aqui vai ser perfeito, nunca. Mas reflete, reflete bastante. E nem deve ser perfeito, porque, sendo assim, as qualidades maiores se evidenciam, emergem. E as qualidades menores também emergem. Então você fica aprendendo a ver os dois extremos. Por isso que é assim aqui. Se fosse perfeito, você não via isso. Se fosse perfeito, você não aprenderia isto. Primeiro você precisa aprender isto, não? Você precisa aprender a viver harmoniosamente numa situação imperfeita. Você precisa aprender a achar a harmonia aí dentro, que é para depois você ir se elevando. Mas aqui nunca será perfeito. Nunca será perfeito porque a função daqui não é ser perfeito. A função aqui é colocar em evidência o que não é e o que é. E para você colocar em evidência o que não é, para você aprender, como pode ser perfeito? De forma que essa imperfeição da vida aqui tem uma função. Isto tem uma razão muito profunda. Você aprender a ver o que não é. Sendo assim imperfeito, é um lugar que apura muito a gente. É um lugar que purifica muito, sendo imperfeito. Porque você, diante da imperfeição, você vai vendo todos os pontos que você precisa se purificar. Então, quando você chega em um mundo, ou quando chega em um plano onde as coisas são mais harmonizadas, as coisas são mais belas, foi aqui que você aprendeu. Aqui que você aprendeu com as escolhas que você fez aqui. Enfim, aqui a gente sempre aprende. Se você faz a escolha certa, você aprende certas coisas. Se você faz escolhas que não era, você aprende também. Aqui a gente sempre aprende. Precisa ser imperfeito, senão como vai ser isto? Essa imperfeição também muitas vezes funciona como um fogo que funde as coisas. Então, nessa imperfeição, nesta coisa, a sua dureza, as suas coisas, o seu material começa a se fundir. E aqui isto tudo é tratado, é modelado. Precisa ser imperfeito, senão tudo isso não tem onde acontecer. Em Júpiter, em Mercúrio, em Vênus, não tem como acontecer isto. Lá acontecem outras coisas. Cada planeta acontece uma coisa, não? Não há dois iguais. E aqui é essa espécie de... Tem um nome para isso, crisol, não é um nome? Crisol. Aqui, isto aqui é um crisol. Onde a gente põe todas as coisas para fundir.